Suas fichas, porque está começando mais um Fliperama Nerd. Eu sou o Perfil, sou o host hoje, e se você tem medo do diabo, saiba que existem coisas muito piores e muito mais antigas.
Buenas, aqui é o Johnny. Groovy.
Fala, meu povo, aqui é o Mário Verde. E no último checkpoint foi sobre documentários, mas o documentário não saiu de mim.
E aí, gente, aqui é o Roquete e eu vou dar uma coisa além das suas unhas pra você roer.
Não vou fazer a mesma piada.
Lembrando que agora os checkpoints são temáticos, né? O nosso programa aí de indicação agora é temático. E o tema de hoje, galera, é terror. A gente vai falar aí sobre obras de terror que a gente gosta e quer indicar pra vocês. Então se prepara pra fechar o cu e dormir de luz acesa. Mas antes de começar, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, @fliperamanerdoficial. Nosso Twitter, @fliperamanerd. O nosso TikTok, fliperamanerd. E também o nosso site, fliperamanerd.com, onde a gente posta notícias e a gente posta também uns editoriais bem da hora. Então, dito isso, bora pro programa de hoje. E galera, minha indicação de hoje, quem me conhece já deve saber que eu vou indicar alguma coisa de horror cósmico, porque eu sou muito fã de horror cósmico, e eu quero indicar um filme chamado A Beira da Loucura. Pra quem não sabe, né, é um filme assim bem antigo. Ele é de 1994, se eu não me engano. E ele é um filme, assim, obscuro. Ele é bem obscuro. Muita pouca gente, assim, conhece ele. Mas ele ganhou um status de cult, digamos assim. Ele é um filme do John Carpenter, que é um diretor aí bem consagrado no mundo do cinema e tal. E ele é parte de uma trilogia feita pelo John Carpenter, chamada Trilogia do Fim do Mundo. E engloba, claro, três filmes, que são O Príncipe das Trevas, O Enigma de Outro Mundo e esse, A Beira da Loucura.
Eu tô vendo aqui, é o mesmo ator do...
Do Jurassic Park.
Do Jurassic Park.
O mesmo ator do Jurassic Park, sim.
O Sam Neill.
Peraí, qual é o Jurassic Park que a gente tá falando?
O originalzão, o Sam Neill.
Do primeiro, o original.
Oh!
Que mandava o povo ficar paradão no T-Rex.
Sim, sim, ele mesmo.
Ou com Montanha de Cocô também.
Sim, isso. Com Montanha de Cocô.
A gente tá falando daquele cara que fala assim, você conseguiu, e aí fica olhando pros dinossauros à distância?
Não, esse... Não, pera, eu acho que esse aqui é o Jeff Goldblum. Mas a gente tá falando do cara do chapéu. O cara do chapéu.
Ah, sei, o que é o mais... Parece mais faroeste, né? Ele...
É. Sim, ele mesmo.
É o que tem o... Ele tava com os fósseis lá de Velociraptor e...
Isso.
Lembrei.
É, só lembrando que esse filme aqui, eu tô olhando aqui, ele tem disponível na Amazon Prime Video e na Apple TV Plus, parece.
Eu olhei no Amazon Prime Video e eu acho que no Brasil não tem.
Não
tem? Acho que
tem?
Só nos Estados Unidos. Acho que eu olhei aqui no do Brasil. Mas enfim, do que fala esse filme A Beira da Loucura, né? Ele conta a história de um investigador chamado John Trent, que como, né, o Luigi falou aí, é interpretado pelo Sam Neill, que é o protagonista de Jurassic Park, do originalzão, né, de 93.
Park, não World, gente.
Sim, o Park, não World. E esse investigador, ele é contratado pra investigar um caso de um desaparecimento de um escritor de contos de terror, né, um escritor chamado Sutter Kane. E esse escritor, ele tem uma certa fama de que os livros dele causam uns efeitos psicológicos em alguns leitores mais fracos. Efeitos tipo paranoia, a pessoa surta, esse tipo de coisa.
Até aí os jogos de Pokémon também, com a musiquinha lá.
É, exatamente.
Ah não, pera, eu tava pensando no Porygon.
O Porygon também.
Não, é Lavender Town.
É o Lavender Town. Também.
Mas aí o John Trent, né, o investigador, ele acha que isso tudo é uma grande idiotice e que esse desaparecimento dele... Né, do escritor, é só uma jogada de marketing da editora. Mas aí ele decide pegar o trabalho de investigar. E ele vai junto com a assistente do escritor, que também quer saber o que aconteceu com o chefe dela. E eles viajam pra uma certa cidade. E é aí que ele começa a ver que as coisas são mais sinistras do que ele achava que era. E assim, eu não vou dar spoiler, claro, do que acontece no filme. Eu não vou falar o que... Não vou falar sobre a questão do que acontece na cidade, claro, e tal. Mas assim, o que eu posso falar desse filme pra vocês é que ele é um filme de terror que não é muito convencional, assim. Ele não é muito...
Não é o terror padrão pra gente, né?
É, principalmente quando a gente compara com os filmes de terror contemporâneos, assim, né? Tipo, que tem muito jumpscare, que tem muito momento, que tem alguns momentos de tensão que são intercalados com momentos mais calmos, assim. Esse filme, ele é um pouco diferente. Ele praticamente não tem jumpscare. Praticamente não vai ter bicho pulando na sua cara, com um grito. Eu não me lembro agora se tem, mas eu acredito que se tem é pouquíssimas vezes. Os efeitos dele são bem do tipo práticos, então você não vai, praticamente não vai encontrar CGI. E são efeitos assim, e isso é bom porque são efeitos que envelheceram bem, por serem efeitos práticos. E ele, diferente, né, como eu falei, desses filmes mais contemporâneos, ele não é intercalado. Ele, o tempo todo, ele, principalmente depois que a viagem começa, ele te dá um certo sentimento de que tem alguma coisa errada, sabe? O tempo todo você fica com esse sentimento de, caramba, tem alguma coisa de esquisito aqui.
Talvez isso daí seja até pior do que os jumpscare, né? Essa tensão constante, esse
É um terror bem mais psicológico.
Esse desconforto o tempo inteiro, né?
Esse é um caminho bem interessante pra tomar pro terror, na minha opinião. É aquele negócio de tá errado, mas você não sabe dizer o que é, e você fica nessa incerteza a todo momento. Você fica, tem algo errado, mas não tá errado. Tá errado, mas não tá errado.
Como falam aqui no Goiás, é o que separa os meninos dos homens, né? Na hora quando fala de gênero de terror.
Eu sou muito cagão pra filme de terror, cara. Eu não gosto muito de jumpscare, não. E, cara, eu acho que esse sentimento de tensão, ele é melhor. Porque tu tenta, assim, entender o que tá acontecendo. E tu vai raciocinando junto com os personagens, tentando arranjar uma explicação. Ver qual é, digamos assim, a mitologia do filme. E, tipo, tentar enfrentar aquilo ali junto, sabe? Acho que esse sentimento de tensão, ele é melhor do que simplesmente uma cara feia pulando na tela.
Eu também acho bem melhor. E, tipo, o legal desse filme e de outros filmes do gênero, né, de horror cósmico, né, digamos assim, é que, cara, você tá vendo tudo aquilo acontecer...
Mas tu não entende.
Você não entende muito bem, mas assim, pra quem conhece o gênero, pelo menos, pra quem não conhece vai acabar percebendo isso depois, conforme a obra vai passando, mas você sabe que tem alguma coisa errada, mas talvez essa coisa errada que você pensa seja muito pior do que você tá imaginando. Isso é que eu acho, isso é que eu gosto, acho que é o ponto que eu mais gosto no gênero de horror cósmico. É justamente esse sentimento. Porque a gente tá acostumado com esse terror de fantasma, de demônio, de vampiro, de...
Um vilão grandão, imortal...
Não é isso, tipo, não é que é...
Não, o que eu quero dizer é tipo o Jason, sabe? Tipo, um cara grandão, imortal, sabe?
É...
Matou ele um monte de vezes e ele não morre.
Mas é tipo...
É isso que eu quero dizer, entendeu?
Sim, mas é tipo assim, é uma coisa muito mais abstrata, assim, mais abstrata... E você não consegue entender direito o que é. Isso é que é legal do horror cósmico.
Tem esses conceitos lovecraftianos, né? Isso que é o máximo.
Sim, exatamente. E assim, nessa questão do conceito, eu confesso que... Nesse conceito mais lovecraftiano, eu confesso que o filme falha um pouco nesse ponto. Mas ainda assim, ele tem uma história muito boa e é muito interessante. E uma coisa que eu tenho que dizer aqui é que, cara, esse estilo de filme não é pra todo mundo, assim, sabe? E não é que é tipo assim, nossa, é super assustador. Não, é que não é todo mundo que vai gostar.
Isso é verdade. O terror em si é um gênero que não é pra todo mundo, né?
Sim.
E aí os subgêneros do terror entram numa zona mais específica ainda. Por exemplo, você é acostumado com o filme de slasher. Slasher, sim, é, por exemplo, Sexta-feira 13.
É, sim. É... Halloween.
Isso. Halloween.
Cara,
ou... Pânico.
Ou do Fred Krueger também.
Quem tá acostumado com um filme de slasher vai ver um filme desse, vai achar meio, sei lá, cara, vai achar...
Parado. Isso. Vai olhar e vai achar um filme parado.
Exatamente.
Não só de slasher, mas quem tá acostumado a ver filmes de terror mais contemporâneos, assim, né, mais novos...
Mais preguiçosos.
já temos nossa crítica aí.
Ah, eu vou com dois pés no peito mesmo, cara.
Tem uns filmes novos que são bons, pô. O primeiro Invocação do Mal é muito bom.
Doutor Estranho é muito bom.
Doutor Estranho é bom, mano.
O segundo Invocação do Mal não é tão bom assim, mas não é tão bom quanto o primeiro, mas é bom também.
A Bruxa.
Mas a Bruxa não é tão convencional assim.
É, a Bruxa, ela foge muito dos padrões.
São filmes que eu acho legal no conceito, eu ainda quero ver, mas eu sou muito cagado. Eu sei como é que é. Eu...
Mas são filmes que fogem dessa premissa.
Desse,
né,
padrão, assim, dessa premissa.
Do padrão de Annabelle, que é tipo um bichinho encapetado.
Nossa,
que...
não. Annabelle é muito ruim. Não. Annabelle é muito ruim.
Eu não gosto de Annabelle. O filme da Annabelle, pra mim, foi uma decepção muito grande.
Annabelle é ruim. Simplesmente ruim. Cara, e é engraçado porque, tipo... O universo de Invocação do Mal tem uns filmes que são bons e outros que são, tipo, péssimos. A Annabelle é péssima, sabe? A Annabelle é muito ruim. Mas, enfim, quero deixar essa indicação aqui. Lembrando que é um filme que não é convencional, né? Não é todo mundo que vai gostar, mas se você é uma pessoa que curte esse terror mais diferente, acho que é um filme que você vai gostar, principalmente se você gosta de horror cósmico, do mesmo tanto que eu gosto, assim, né?
Pessoal, depois de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vamos dizer que eu fiquei um pouquinho curioso pela filmografia de Sam Raimi. E...
Sabia que você ia indicar, já sei qual que você vai indicar.
E, tipo, se formos observar, assim, por cima ele é diretor e produtor de vários filmes de terror, também de outros gêneros, claro. Mas eu fiquei curioso por uma coisa que eu ouvi há um bom tempo, mas nunca tinha acompanhado, e é meio que o início da carreira dele. Venho indicar hoje Evil Dead.
Oh!
Que aqui eu tô trapaceando um pouquinho, porque eu não vou fazer indicação de um filme, de uma obra específica, mas quero meio que indicar um pouco de tudo, vamos dizer. Porque pra quem não conhece, Evil Dead é meio que o TCC do Sam Raimi. O trabalho de conclusão de curso que ele com os colegas da faculdade fizeram e dizem que deu uma renovada no mercado de filmes de terror. Eu não sei dizer se ele criou o gênero da a cabana no meio do mato ou se ele renovou esse gênero, mas é um tipo de filme que... Na época, tu diria que é terror. Hoje, ele é um terror mais trash. E até que tem uns momentos que, cara, ele beira só o ridículo e comédia, vamos dizer. Quase isso. Por favor, fãs, não me fuzilem por isso. Mas, cara...
Retaliação total no Johnny aí.
Cara, o primeiro filme, ele é de 81. O segundo é de 87. E o terceiro de 92. Então, cara, são filmes feitos já com técnicas muito mais práticas, não pouco esquema de edição, e, tipo, tem alguns detalhes, alguns jogos de câmera, por exemplo, que ele meio que renovou aquilo ali, ele meio que criou aquela temática. Mas o que se trata o Evil Dead, melhor dizendo, né? É um grupo de... adolescentes, jovens adultos, vamos dizer assim, vão passar um final de semana numa cabana nas montanhas. Então são dois guris e três gurias, vão lá pra...
Putaria, né? É pra isso que eles vão.
Eles foram lá pra conversar, vamos dizer.
Conversar.
E...
Se fosse hoje em dia, esse filme seria do gênero pornô com terror.
É, soft porn. E daí, cara, eles meio que descobrem umas coisas estranhas lá na cabana. A cabana, tipo assim, já... Aquele casebre de madeira, assim, bem caindo aos pedaços, bem abandonada. Eles descobrem um livro estranho e algumas gravações de um professor, vamos dizer assim. O livro se mostra como sendo Necronomicon. E para os fãs de Lovecraft...
De horror cósmico.
Já vão pegar essa referência também. E para os fãs também do Nerdcast RPG, o Call of Cthulhu, tem a citação do Necronomicon também. E, cara, seria um livro de magias, feitiços, encantamentos e maldições. E eles, na gravação, eles acabam meio que fazendo com que alguns desses feitiços... Venham à tona e alguma entidade começa a atormentar esses jovens na cabana. Essa mesma premissa, ela se repete em basicamente todos os 3 filmes, quase, que é as forças malignas envolvendo o livro meio que querendo atormentar Ash e seus amigos, que, como que eu falei, no primeiro filme são 5 personagens, depois no segundo filme eles meio que fazem um remake, é só o Ash a namorada e depois vão aparecendo outros personagens. E o terceiro filme é uma coisa que sai quase totalmente do terror e vai quase pra uma aventura medieval, vamos dizer. Cara, os efeitos práticos, eles são grotescos em muitos momentos. Momentos intencionais e momentos que, tipo assim, o efeito tá quase bem datado, vamos dizer assim. Mas é a coisa que na época revolucionou muito. Quando a entidade começa a perseguir eles, tu não vê o que que é. Tipo assim, eles não mostram um demônio, eles não mostram um monstro. Eles mostram que tem alguma coisa vendo eles. Alguma coisa seguindo, rondando a casa. E pra fazer esse esquema, esse jogo de câmera, em que a câmera fica meio que rastejando no chão, eles meio que montaram um tripé, montaram ali uma vara pra ficar segurando a câmera rente ao chão e fazendo esse efeito. E isso meio que inovou esse mercado de, vamos dizer assim, suporte de câmeras pra conseguir dar um efeito diferente na gravação. Tipo, o filme em si, ele é bem simples, que é só um bando de gente sendo atormentado e morrendo aos poucos, mas as técnicas, os efeitos, o jeito que ele traz ali deu uma inovada nesse mercado na época. E tipo assim, o primeiro filme foi esse TCC dele, o segundo filme meio que o pessoal que acompanhou, que era um
queria
público...
mais.
Queria mais, e foi algo bem nichado. Então ele deu uma repaginada. Ele meio que, nos primeiros 10 minutos do filme, ele meio que faz um remake do primeiro inteiro, mudando algumas coisas. E no terceiro filme, ele já sai quase totalmente do gênero de terror. É algo que, tipo assim, dá pra passar na sessão da tarde da Globo, se tu cortar uma ou outra cena. E, cara, pra quem tem um interesse também, Evil Dead e as aventuras aí de Ash, esse cara que foi sendo atormentado e meio que vai enlouquecendo, e cara, era um Zé Ninguém, um qualquer que, tipo assim, ele vai enlouquecendo pra conseguir aguentar aguentar, tipo assim, o massacre que tá acontecendo ao redor dele, vamos dizer. E meio que no terceiro filme ele já é quase que o grande herói do negócio. Então, de um personagem sobrevivente, ele vai passando e evoluindo pra virar o herói dessa saga de histórias, né? E pra quem é mais interessado realmente nessa frente de terror, um terror mais contemporâneo, como os garotos estavam falando, cara, tem um remake de 2013, que esse é realmente um filme de terror. E esse eu ainda tô me demorando pra assistir, porque eu tô me cagando. E para o pessoal que realmente curtir esse ritmo mais aventura que o terceiro filme vai trazendo, e mais essa parte cômica, e mostrar que e mais focada realmente no Ash como um herói e ele sendo atormentado pelos demônios, cara,
tem a série de Ash vs Evil Dead. Ele não é muito terror, mas ele tem bastante gore e ele é bem mais uma aventura comédia. Vamos dizer assim, tem disponível na Netflix. Eu não assisti tudo ainda, porque eu parei ali na segunda temporada numa parte assim que me deixou meio enojado mesmo. Mas eu ainda hei de continuar essa aventura porque eu tô bem interessado. Ah, aliás, a série não é produzida e dirigida pelo Sam Raimi, mas o episódio piloto, o primeiro episódio da série, ele foi escrito e produzido por ele. Então, tipo assim, é o criador dessa ideia voltando pra, tipo, trazer essa série pra uma nova geração, vamos dizer.
Muito bom, porque Evil Dead, querendo ou não, não é só um filme de nicho, mas foi o filme também que ditou, tipo, o que esperar de qualquer coisa do Sam Raimi. E é algo que eu acho engraçado, que é poucos diretores que tem isso, né? De, tipo, o primeiro filme que ele fez, ele manter coisa, manter característica. Até, tipo, agora em Doutor Estranho, que ele lançou agora, tem referência a Evil Dead.
Sim, tem muita referência a Evil Dead.
Tem referência ao Grito, tem referência a outros filmes que ele teve participação, produção também.
Não necessariamente referência, mas eu digo de tato, sabe? O jeito dele fazer o filme, o jeito das coisas acontecerem é o mesmo jeito que acontece no Evil Dead. É raro você achar um diretor assim.
Ele deixa a assinatura dele muito presente, né? Ele não faz com que uma obra dele seja refém da outra, mas ele consegue, tipo assim, se botar um cara pra assistir sem saber quem é um diretor, tu consegue pegar as pinceladas dele, sabe?
Exatamente.
Tem até uma coisa que eu falei aqui pro pessoal antes da gente começar a gravação, e é o seguinte, no caso de Doutor Estranho e Multiverso da Loucura, ainda tem muita cena nesse filme do Doutor Estranho que é mais assustadora que muitos filmes de terror recente aí.
Não, como que eu falei, os primeiros Evil Dead ali, eles estão bem datados, né? Então, cara, de terror mesmo, eu acho que o Doutor Estranho... Tem umas partes que o Doutor Estranho é realmente muito mais terror do que o próprio Evil Dead. E olha que Evil Dead é uma coisinha grotesca em muitos momentos, hein?
O Evil Dead, eu tô ligado que tem cena, assim, bizarra, que eu não sei nem se eu posso falar aqui.
A da árvore?
Exatamente, eu tô falando da cena da árvore mesmo.
O primeiro filme tem uma cena de abuso envolvendo uma árvore. É horrível. É. Eu não sei por que ele fez essa merda. Já no segundo filme, eles já trocam isso. O segundo filme não tem um abuso, mas tem uma árvore que devora uma mulher. Já é em outro sentido. Aliás, falando nessas árvores do demônio aí possuída, fica a indicação também que Evil Dead, recentemente, saiu um jogo de terror aí, né? Não bem um jogo de terror, um jogo de sobrevivência.
Ah, é verdade.
Verdade, verdade.
Tu vai ver lá o jogo, tem, tipo assim, o Ash dos três filmes, sabe? E ele, tipo assim, bem diferente cada um deles, sabe?
Tem o Ash do Pokémon também?
Deve ter.
Ele tem uma Pokébola presa no lugar da mão.
É, mas uma coisa que eu queria comentar, duas coisas, na verdade. A questão da câmera, né, do filme, se eu não me engano, é um tipo de técnica que chama Steadicam. Uhum. E se eu não me engano, teve momento, inclusive, que foi filmado a câmera... É, presa numa tábua de passar roupa,
sabe? Sim, sim. É, digamos assim, era um cara de cada lado da tábua segurando ela e eles arrastando como se fosse a câmera perto do chão pra fazer a sensação dessa entidade se arrastando e seguindo e flutuando sobre os galhos e assim vai. E, tipo, é um efeito bem legal. E é muito engraçado tu ver que isso tudo surgiu de um, cara, de um trabalho da faculdade e... O primeiro filme é feito entre colegas e tem relatos que dizem que, tipo assim, a cabana era tão pequena, mas tão pequena que chegava um momento que tava só lá o Bruce Campbell dentro da cabana, o Sam Raimi dirigindo a cena e o câmera. Só. Porque, tipo, tem um momento que a câmera vai ficar girando dentro do ambiente e a cabana era muito pequena. Então, tipo assim, se a câmera for mexer pra um lado, ia pegar todo mundo escondido atrás. Então, cara, fica todo mundo lá na rua, todo mundo no frio. E vocês voltam depois, mas vai ficar só nós dentro, só nós aqui dentro, por enquanto.
É. E o. Também no caso, um outro, digamos assim, personagem desse filme que é muito interessante. Né, principalmente pra mim, que sou muito fã de horror cósmico, que é o Necronomicon, né?
Necronomicon, ele é uma boa referência aí nessa história toda.
É uma referência muito foda, velho. Tipo, pra quem não sabe, o Necronomicon é um livro, tipo uma bíblia maldita, que apareceu pela primeira vez nas histórias do Lovecraft, né? E que foi escrito por um árabe louco que estava sendo influenciado pelos deuses antigos. Basicamente, é mais ou menos isso.
É, a história, essa é a versão do Lovecraft, no caso, né?
Essa é a versão do Lovecraft.
Sempre que alguma história de terror tiver algum envolvimento com algum livro do mal, geralmente sempre minha cabeça é o...
É o Necronômico.
Cara, acho que até aquele livro monstruoso lá do Harry Potter, que tem, tipo, boca e sai comendo lá e loucura...
O livro monstruoso de monstros.
É meio que uma referência ao Necronômico
com
aquilo lá.
Tem umas referências, sim.
Exato. É sempre uns livros malditos ou com capa feita de pele, essas coisas tudo.
Sim. No Doutor Estranho tem referência ao livro, né?
Sim, o Darkhold é uma referência ao Necronômico.
O Necronômico é referência em um monte de lugar. Até mesmo, uma curiosidade, até mesmo no LoL tem um item chamado Morello Nomicon.
É.
Olha o nome. Eu preciso falar alguma coisa?
Não.
É.
O também, até mesmo no Dota, existe um item chamado Necronomicon que você invoca dois demônios.
Pois é.
É uma coisa que apareceu nas histórias do Lovecraft que acabou sendo referência em
Mano,
um monte de outro lugar de cultura.
Uma coisa que eu acho muito engraçado ali da série, por exemplo, que ela é bem mais voltada pra comédia, vamos dizer assim, o Ash, ele acaba lendo livro, assim, chapadaço, porque uma guria que ele tava querendo pegar, ela curtia poesia francesa dele. Não é poesia francesa, mas é um idioma estranho. Saca só, dele começa a ler o livro. E daí é o fim do mundo.
Eu acho que eu já vi essa situação em algum outro lugar.
É. Só um adendo aí sobre o Necronomicon. E tem muito vídeo, assim, no YouTube, desses canal de curiosidade, que fala que o Necronomicon é um livro real perdido e o caralho é quatro. Não, tá, gente, não acredita.
É da mitologia do Lovecraft.
Não acredita nesse povo que fala isso, não. Necronomicon é um livro inventado. Ele foi inventado pelo Lovecraft.
Pega um livro, escreve Necronomicon na capa e pronto. Tecnicamente é o Necronomicon. O conteúdo vai estar todo errado, mas é um Necronomicon.
É um livro de receita, né? Bota um livro de receita com o título Necronomicon.
Exato, faz um livro de receita do Necronomicon. Pronto, agora ele existe. Não é o que você quer, mas existe.
Então, entrando na minha indicação, como eu falei, o documentário foi no Checkpoint passado, mas o documentário não saiu de mim, porque eu quero relacionar o gênero documentário, que é, quer dizer, o domínio documentário, com o gênero terror, que é o Monstro de Cloverfield, que, na minha opinião, é o melhor filme de monstro já feito por um outro diretor, que eu também sou putinha desse diretor, que é o Matt Reeves, que fez Planeta dos Macacos, The Batman... Começou a série Cloverfield, só que o resto da série Cloverfield não deu certo, infelizmente.
Cara, Cloverfield é do caralho, velho. Cloverfield
é Cloverfield é outra referência à criatura, digamos assim, ao terror Lovecraftiano.
De horror cósmico.
Só quero dizer, talvez você criticar, então eu não gostei do Cloverfield.
Ah, não. Não, o monstro, o que é documentário?
É, eu não gostei.
Não, pelo amor de Deus, cara.
Eu queria ver mais o monstro, eu não vi o monstro direito, eu fiquei bravo com isso.
Mas essa é a graça.
A graça, exato.
Mas eu não achei graça.
A graça desse filme é que eles não ficam mostrando o monstro.
Mas é pra mim, a graça é ver o monstro.
Ô, mas eu vou falar, quando que eu fui ver esse filme pela primeira vez, eu era pequeno... E, cara, era o filme inteiro, assim, numa ansiedade danada de meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus, cadê o monstro? Eu esperando.
O Matt Reeves, ele dá conta de controlar a emoção. Esse que é o negócio.
É, pra mim, o erro do filme é quando no final eles mostram o monstro.
Aham, sim.
Pra mim, é tipo, o ponto mais negativo do filme é justamente quando eles mostram o monstro.
Devia ser algo bem mais Lovecraft, né?
Deveria. Porque, inclusive, muita gente achava... Quando, tipo, o filme tava sendo produzido, a galera achava que o monstro ia ser, tipo, um Cthulhu mesmo, saca?
Um Cthulhu? Não sei.
A galera tava achando que era um Elder God, saca? Great Old One e tal.
Não, tipo, eu aceitaria, porque, tipo, como eu falei, a parte legal do filme é de você não saber. E a ideia dele, que ele teve de fazer isso como se fosse um documentário,
Porque o filme todo acontece porque o cara gosta de gravar, né?
Mas então, eu acho que eu sou suspeito de falar por causa que eu gosto do Godzilla, sabe? É tipo, falar pra mim de um filme que tem um monstro gigante e não mostrar o monstro gigante, eu não gostei.
Mas aí que tá, é um filme que, tipo, você não tá... O protagonista, assim, não é exato... É, o protagonista é um monstro, mas, tipo... Não é um filme pra, tipo, você ver como o monstro vai destruir a cidade. O ponto de vista...
É mostrar o pessoal fugindo.
É o pessoal fugindo. Você tá vendo como é que é o cara que pega metrô todo dia, que se fode pra trabalhar e, putz, a cidade dele tá sendo destruída por um monstro.
Véio. Mano, é a versão urbana de A Bruxa de Blair.
É que nem o cara que mora lá no Empire State, acorda e tem um macaco pendurado lá do lado, né?
Isso, desse jeito, cara. O cara tá lá de boa, tá indo trabalhar, subiu no Flatiron, putz, tem um gorila lá, velho, tem um Godzilla lá mastigando a ponta do prédio dele, velho. Isso que é o massa, velho, é você ver a visão desse cara.
Sim, eu entendo.
Da vida normal, essa que é a parte
legal. Não, eu entendo,
legal.
Do jeito que a gente tá falando, eu entendo até o ponto, é que realmente eu gosto dos monstros, desculpa. Aí eu vi esse filme pensando, já vou ver um monstro legal.
Mas aí que tá, mas... Rocket, não é um filme pra você ver um monstro.
Eu sei.
É um Mega XLR. é um filme que tá lá no terror, tá lá no suspense, pô.
Mas aí é que tá, cara. Eu entendo o que o Rocket quer falar, porque, cara, quando eu assisti foi essa ansiedade de, meu Deus, quando essa merda vai aparecer. Porque eu tava esperando também um Godzilla, cara. Pra mim era pra ser um filme de kaiju. Mas daí, hoje em dia, eu já acho... Com a referência que eu tenho de Lovecraft, eu já acho que essa ideia de não mostrar o monstro é a melhor ferramenta do filme.
Exato, tanto que, tipo, na própria questão de horror cósmico, quando a gente pega, por exemplo, os mitos de Cthulhu, hoje em dia, a galera conhece, tipo, Cthulhu, sabe mais ou menos o que que é, mas na época que essas histórias foram lançadas, a galera não sabia o que era isso, e não existia esse conceito de horror cósmico. E isso que deixa assustador, saca? Porque o medo, o maior sentimento do ser humano, e o maior e mais primitivo sentimento do ser humano é o medo. E o maior medo é o medo do desconhecido. O medo do desconhecido é o tipo mais aterrorizante de medo que o ser humano tem.
Porque o desconhecido já causa ansiedade, né? Porque você... Porque uma coisa é você tá lá esperando a boneca da Annabelle cair debaixo da porta lá pra te dar um jumpscare.
Sim.
Aquela merda lá.
Ela cai e não dá jumpscare.
Outra coisa é tipo, velho, eu não sei o que vai cair. Eu sei que tá acontecendo alguma coisa, eu sei que vai cair alguma coisa agora. O que que vai cair? Onde é que eu atiro? Eu não sei, mano, o que que vai cair.
Sim, velho.
Esse que é o ponto, velho, desse negócio. Ah, meu Deus, é um monstro gigante. Puta que pariu, o que que é isso? Tem uns bichinhos andando aqui debaixo do metrô, velho. O que que eu tô fazendo? O que que eu vou fazer, mano? Isso é a parte legal. Porque vai adicionando ansiedade, vai adicionando esse sentimento de desespero.
Eu acho que o maior momento de desespero é a cabeça da Estátua da Liberdade caindo no meio da rua, né?
É
da hora.
Porque daí...
Não, eu acho que é quando os bichinhos começam a andar lá no metrô e infectam lá a amiga deles lá, que eles entram numa situação de tipo, mano...
Que eles infectam a gótica rabuda?
É.
Meu Deus.
Outra parte também que é boa também, que sinaliza um pouco esse sentimento de desespero, é quando acontece alguma coisa, quando eles estão acordando no dia seguinte, no meio do parque e tal, que acontece um negócio assim de tipo, mano, fudeu. Eu não sei o que vai acontecer... Tá todo mundo morrendo, o pau tá comendo, eu não sei nem o que que é que tá correndo atrás da gente. E eu nem sei se o que tá correndo atrás da gente realmente quer correr atrás da gente. Tipo, não sabe, essa coisa de não sabe e as coisas estão acontecendo. E aí você tem essa mistura de desespero, de ansiedade, de perdido.
Sabe o que faltava pra resolver a situação toda? Colocava o Ash com uma motosserra e uma escopeta, tava tudo resolvido.
Ah, ia resolver, certeza.
A
mano.
Cidade inteira ia morrer, só o Ash ia sair vivo, mas ia estar resolvido.
Eu pensei que você ia falar um calango radioativo gigante.
O monstro de Cloverfield e o Ash com preparo, quem é que ganha, cara?
Considerando que o Ash leu o Necronomicon chapado...
Eu aposto minhas fichas no calango radioativo gigante.
Isso é referência a Star Wars?
Não, é o Godzilla.
É o Godzilla.
Ah, tá.
Uai, Rico, pera, como é que você tirou Star Wars de um calango radioativo gigante?
Uai, no It's a trap. Vingança do Sif lá, o Obi-Wan, ele anda no iguana gigante.
Meu Deus, é verdade. Uai,
é a parte radioativa e gigante.
Hello there.
Nossa, mano.
Quando ele vai encontrar com o General Grievous, ele anda numa iguana gigante lá.
Meu Deus, cara.
Largatixa.
É porque fala de iguana radioativa gigante, as duas referências que primeiro que vem na minha cabeça é do Star Wars e Sr. K.
Olha, Sr. K já foi citado duas vezes nesse programa.
É, porque ele é o Necronomicon, né?
Como é que você fala de iguana radioativa? Aí você pensa primeiro em Star Wars, cara.
O Luigi tá em choque há meia hora.
Eu tô em choque, velho.
Eu também, honestamente, eu tô... Mano, a maior parte que dá pra pensar no Godzilla é o radioativo.
É o maior monstro do cinema e o cara lembra de Star Wars, cara.
Eu sou não convencional. Eu não sou como os outros garotos.
Mas enfim, vamos lá. Monstro de Cloverfield tem no Prime Video, se eu não tô enganado. Vai lá, assiste lá. É muito bom. Ah, tem é pra alugar. Aí é complicado, velho. Tem no Paramount Plus, o Monstro de Cloverfield. E se você não gosta muito da sua vida, você quer continuar assistindo as coisas da franquia Cloverfield, tem mais coisa no Amazon Prime, como a Rua Cloverfield 10. É, tem o Cloverfield Paradox, que eu acho que tá na Netflix. Só que assim, cara, aí é outra coisa, ele começa a querer brincar mais com esse desconhecido e o filme começa a ficar perdido. O que é bom mesmo é o monstro de Cloverfield.
É, e o legal dele, acho que uma das coisas mais legais do filme do monstro de Cloverfield é que ele é em found footage, né? Ele é no mesmo estilo, assim, de Bruxa de Blair, Atividade Paranormal e tal.
Então, é que eu falei, é o grande trunfo do filme é que é um cara com uma câmera que gosta de documentar tudo, ele vai sair com os amigos e o mundo começa a acabar, e ele tá documentando isso.
Ele é basicamente o vlogger do filme de monstro.
Isso, aí você tem aquele feeling do cara normal que quer documentar tudo, que nem é a Bruxa de Blair. Só que, ainda assim, é um pouquinho diferente, porque Bruxa de Blair, eles vão lá pra tentar checar e tal. No Cloverfield, é tipo, assim, do nada. Do nada, eles estão lá bebendo cerveja, pum, cai a cabeça da Estátua da Liberdade no meio da rua.
Você diria que é tipo... A história dava pra se contar inteira em stories do Instagram?
Ah, dava. É um filme...
Olá, meninas. Tô aqui em Nova York. A Estátua da Liberdade morreu.
Imagina um monstro de Cloverfield fazendo stories do Instagram. Galera, oi! Hoje eu tô aqui atacando a cidade.
Meu Deus do céu, onde chegamos?
Meu Deus... É, a gente tem um monstro que é influencer, que é o monstro de Cloverfield.
Monstro influencer.
Em outras épocas iam falar que é o filme de Seven ou é o assassino do horóscopo lá.
O Zodíaco?
Zodíaco, isso, do horóscopo.
Assassino do horóscopo.
Que, tá que ele não. Mata e deixa tudo registrado, sabe? É isso.
Mas então, aí vamos pra última indicação.
Bora.
Depois dessa.
Todo mundo fez uma indicação muito boa, essas coisas, só que agora eu vou mandar indicação ruim, por causa que eu vou recomendar o Crash Horror.
Ah, Trash é bom também, pô.
Eu já indiquei o Trash aqui.
Pô, a gente ficou falando meia hora de Evil Dead, velho. Você tá preocupado de mandar Trash Horror?
É por causa que o Crash Horror que o Johnny recomendou é bom. O que eu vou recomendar é ruim. Então é aquele filme que você assiste com seus amigos e fica rindo de tão ruim que é. Mas é horror.
É o quê? É Palhaços Assassinos do Espaço Sideral?
Não. Esse aqui até mesmo o nome é idiota, mas é tipo, tecnicamente é terror. Zombievers. É isso mesmo que você tá ouvindo. É um filme sobre castores zumbis.
Caralho, mano. Sim. Quê?
Exato. Zombievers, Terror no Lago. É um filme. É isso que eu vou falar. É um filme. E a coisa mais engraçada que eu gosto de pensar desse filme É que parece que quem fez, se eu não tô enganado, quem fez ele é os mesmos caras do American Pie e o Chamado.
Ok, né? Tipo, os caras de American Pie, beleza. E o Chamado.
Mano, que... Mano, isso daqui tá parecendo a versão caipira de aquele filme das piranhas, sei lá, cara.
What the...
É o que eu tô falando. Esse filme é tipo, eu recomendo mais se você é tipo adolescente, se você tá numa festa com o pessoal e quer rir de um filme horrível, esse é tipo, esse crash horror. Por causa que a premissa é que uns adolescentes vai lá pra uma cabana no meio do lago.
O Ash tá no filme?
Não, ele não tá não. A questão é que teve um vazamento de radiação perto de uma barragem de castores. E aí eles morreram e ressuscitaram como zumbi. Então, eles mordem uma pessoa e a pessoa vira um castor zumbi também. É
ah,
muito...
vá tomar banho.
É muito...
É porque, assim, eu já tava achando estranho de radiação ressuscitar um corpo. E aí, a pessoa que é mordida é transformada num castor zumbi.
Isso!
Meu Deus, eu tô vendo aqui a cara da mulher transformada em castor zumbi. Meu Deus, o que é isso?
Mano, pior que quando a gente tava... Pior que antes da gente gravar, você falou um negócio de zumbivers. Aí você falou que era segredo. Eu achava que, sei lá, você tava falando de algum pornô esquisito.
É quase, mas... se tu for olhar, é aqueles filmes de terror aqui, pra, com aquele soft porn adolescente, sabe?
É, exatamente. Claro. Eu categoria isso mais ou menos no nível do Sharknado, a questão que o Sharknado ficou popular, por causa que...
Mano...
A Sharknado é mais gostoso de falar do que Zombievers.
Mano, ele tá no nível, pelo que eu tô vendo aqui, de Sharknado e aquele Velocipastor.
É. Cara, Velocipastor é muito bom,
o pastor
bom,
que
velho.
Vira Velociraptor.
Eu queria recomendar um dos dois, mas eu nunca cheguei a terminar de ver um Sharknado e eu não vi o Velocipastor. Eu vi o Zombievers, então por isso que eu tô recomendando aqui, por causa que é uma gema digna de framboesa de terror, sabe?
Só que Sharknado e Velocipastor não são de terror. Aí não iria
caber. É, são bem trashes, é tipo Rubber.
É tipo Zombievers, pelo que parece.
Exato.
Ah, mas Zombievers já tem uma temática mais de terror, porque tem zumbi e tal.
Mano, mas
Sharknado é só tubarão voando e Velocipastor é, tipo, mais de ação.
Mano, vocês estão vendo no Google a cara desse castor zumbi?
Acho que eu já vi sobre
ele
esse
parece,
filme, mas faz
cara,
muito tempo que
ele
eu vi.
Parece o capacho na porta de entrada enquanto tu não limpa ele por uns 5 meses.
Então, gente, essa é a minha recomendação. É o Crash Horror ruim. Porque o que o Johnny recomendou é bom,
mano,
é bem legal e mudou muita coisa na cultura. Por causa que o Ash apareceu já em um monte de outras coisas, que nem eu falei lá do Dead by Daylight. Você nunca vai ver um Zombiever no Dead by Daylight, gente. Isso eu garanto.
Mano, você sabe o que esses castores parecem? Parece aqueles troféu de caça.
Ah, sim. Aqueles bichos empalhados, mas mal empalhado pra caramba.
Sim.
Mano,
mal empalhado, tipo, muito mal empalhado.
Não,
saca?
Sério, cara. As pessoas zumbificadas pelo castor aqui é os demônios do Evil Dead, só que com um dentão gigante que parece o Bob Esponja. Sei lá, cara.
Mano, eu tô vendo uma cena isolada aqui que eu não sei se eu entendi direito a cena.
Eu acho que tu entendeu,
mas parece que
é isso.
É, parece que tem um castor mordendo a piroca de um cara.
É isso que eu tô falando, cara.
Mano,
sabe
é
aquele cara filme...
do American Pie.
Sabe aquele filme das piranhas, que as piranhas vêm e vão devorando tudo e tem muita, muita cena de conotação sexual à toa?
Sim, que tem inclusive
merda.
Na cena da piranha tem o cara que ele perde o pau pra piranha.
É,
e
tem
aí,
a piranha.
Tem uma cena do pauzinho dele, assim, tipo, no lago.
É bem isso. Cara, é o mesmo espírito.
Eu vou ver esse filme.
É terror com gore e uma maquiagem horrível de zumbi castor e putaria de leve.
Mano,
o que que tá acontecendo?
Eu tô vendo aqui e o Zombievers, ele tem 71% de aprovação no Rotten Tomatoes.
Pera, mas pelo público ou pela crítica?
Não, pelos críticos.
Ah, vai tomar banho, cara. Pera, que
pelos
eu tô vendo...
críticos.
Pera, esse filme chegou no Japão. Tem DVD japonês desse filme.
Deve ter, pô.
A gente tem que fazer uma tchalong disso em japonês, então, aqui no server.
Jesus amado, mano.
Ai, meu Deus do céu. Mas é, eu quero recomendar esse filme. Eu acho que ele tem no Prime Video, se eu não tô enganado, mas eu tô suspeitando que...
Deixa eu ver
não,
aqui.
Não, mano, não pode ser.
Eu tô achando que o Prime Video não é daqui, então eu tô com medo de falar. Tá,
eu... É, não, no Prime Video é dos Estados Unidos que tem.
Acho que dá pra... Tem, acho que pelo Google Play, na verdade.
É, dá pra alugar somente.
Eu não sei mais o que dizer sobre isso.
E na Netflix americana.
É, então, desculpa, gente, esse filme é um pouquinho mais chato de encontrar, você não acha de forma tão normal quanto o resto, mas...
Não, A Beira da Loucura também é difícil de achar.
Mas esse aqui, se vocês acharem pra assistir e quiserem dar uma risada com seus amigos, eu recomendo muito, mano.
Evil Dead eu também tava com problema pra achar aí nos streaming.
Então, eu recomendo. O filme é de 2014, gente. E a creche, eu tô falando aqui com vocês porque é realmente, tipo... Mano, vocês vão ficar com um pouquinho de ansiedade no filme, mas depois vocês vão rir tanto de tão ruim que é. E essa foi minha recomendação. Espero que vocês... Achei ela interessante, pelo menos.
Eu tô em choque ainda.
Ai, meu Deus. Eu disse que ia dar uma outra razão pra vocês sonharem alguma coisa além das unhas.
Agora
que eu entendi a frase,
nossa,
velho.
Nossa.
Como é que é? Qual que era a frase?
A frase do Rocket, que o Rocket falou que... Ah, eu disse que eu vou dar pra vocês uma razão pra roer... Roer algo além das unhas. Agora que eu fui pegar, velho, que era Castor.
Meu Deus, meu Deus, eu tinha dado a recomendação aí. Meu Deus.
O Luigi tá... Ele tá num...
Teve o futuro, mano.
O Luigi tá numa epifania ali.
Por que você prevê o futuro?
É que ele
porque
falou pra
eu falei que ele iria... Que iria roer a outra coisa.
É o que eu tô falando. Aquela lá, você falou... Eu falei, pior que você não tá errado.
O cara roia o pauto.
Eu desisto.
Meu Deus.
Então é isso, galera. Esse foi o Checkpoint de hoje. Estamos aí aterrorizados, todo mundo com o cu na mão. E, claro, se você aí gostou das nossas indicações, não esqueça aí de assistir elas, né? No caso, foi só filme, então assiste mesmo.
Se você não gostar da minha, eu entendo perfeitamente. Tá de boa. Pode falar
não,
mal.
Se você não gostar da minha, você tá errado, velho. Sinto muito.
Caralho.
Eu estou errado. Eu não sinto muito.
Só tem pau no cu aqui, cara.
Enfim. Mas é isso, a gente se vê no próximo programa e até mais.
Falou, gente!
Falou!
Tchau, Groovy!